Invista com o Thiago, o podcast de quem investe para quem investe.
Acabou de sair mais uma decisão do Copom, né, que isso impacta as taxas de juros no nosso país de maneira relevante, e a gente vai falar o que aconteceu e o que pode mudar nos seus investimentos. Para ajudar a falar sobre Selic, eu trouxe aqui o Vinícius, que é do time de análise da Suno, cuida de renda fixa. Tudo bom, Vinícius?
Tudo bem, Thiago. Obrigado pelo convite.
Bom, vamos lá. Primeiro, o que aconteceu?
O Copom manteve a Selic de novo nos 13,75% ao ano, uma taxa já bem contracionista, né? Se a gente considerar a taxa de juros neutra ali do país, que gira em torno de 6, 7%. E manteve, está de olho em vários dados, como principalmente na inflação e desemprego. A principal meta dele é, né, do Copom, é manter a inflação dentro da meta, que hoje está muito distante, e olhando sempre para um horizonte relevante, né? Ele cita isso nos comunicados, porque a inflação de hoje, né, desse ano, de 2022, já está dada, né? Vai ter que fechar acima da meta, e o principal objetivo é que essa inflação de 2023, 2024, fique dentro da meta, dentro do controle, e é isso que ele está olhando. Ele não está mais olhando muito para 2022, porque é um jogo perdido, praticamente. Uhum.
Pergunta, chegamos ao fim do aumento da taxa da Selic?
Acredito que sim, grande parte do mercado também já precifica um final, e inclusive cortes já precificados a partir do ano que vem, principalmente na metade do ano ali. Então, se a gente pega a média, né, na curva de juros, a gente já consegue ver cortes precificados a partir de junho, né, se tudo der certo. O que pode dar errado é o Copom manter, não necessariamente aumentar dos 13,75, mas manter por um período prolongado do que já estava previsto.
E o que você acha que faria o Copom ter essa atitude?
Então, como o próprio Copom cita, né, são alguns riscos altistas que ele fala lá na ata, né?
Altistas então, da inflação.
Altistas
da Selic.
Isso, exatamente. Então, acho que o principal para mim é a incerteza no fiscal. Então, dependendo do governo que a gente tiver eleito, né, que a gente já está na reta final, a gente pode ter uma irresponsabilidade fiscal que aumenta o prêmio de risco, né, o nível de risco do país intrínseco ali. Então, enquanto hoje, vou chutar aqui um número, o risco intrínseco do Brasil é 10%, se a gente tiver uma irresponsabilidade nos gastos públicos, esse risco pode ir para 12%, 13%, e aí aumenta a nossa taxa Selic sem muito o que fazer. Então, acho que o principal risco é o fiscal, depende muito do que o próximo governo vai fazer. Vai ter que mudar o teto de gastos, vai ter que mudar a regra, então o que vai depender é se o mercado vai gostar ou não dessa regra, acho que principalmente isso.
Uma pergunta, independente de quem ganhar a eleição, seja Lula, seja Bolsonaro, o presidente da instituição, do Banco Central, vai permanecer lá, certo?
Por mais 2 anos, o Roberto Campos Neto tem mais 2 anos. Uma coisa boa, né, independente do governo aqui, a gente vai ver, na verdade, né, se vai ser bom ou não. Foi a autonomia do Banco Central, que foi aprovada agora, recentemente, e isso é o que vai ser provado, né? Porque agora que a gente vai ver, independente do governo, se continuar Bolsonaro ou se entrar Lula, a gente vai ver se realmente o Banco Central está autônomo. Se a gente não vai ver pressão lá no presidente, se vai, quero baixar o juro para estimular a economia, ou se o presidente vai seguir firme lá com o recado, né, do jeito que ele está passando aqui para a gente. Então, eu acho que independente do governo, o Banco Central tem, o presidente tem mais 2 anos de mandato, só que é aí que a gente vai ver se tem interferência ou não.
E qual você acha que é uma característica gritante do Campos Neto? Assim, qual que é o perfil dele como presidente do Banco Central?
Eu acho que ele é um cara bem, que eu vejo assim, né? Ele é um cara bem calmo. Todas as entrevistas que eu costumo olhar ali dele, ele acaba sendo bem objetivo, não fica enrolando muito. Eu acho que ele passou por um período difícil, foi a pandemia, então ali a taxa de juros estava bem fora do lugar, né, uns 2% ao ano, mas passou por esse período muito difícil. E agora eu acho que o Banco Central retomou, me parece, né, que ele retomou as rédeas dos juros, porque antes parecia que o mercado estava pedindo o juro e ele dava. Pedia, ele dava, agora parece que ele retomou ali e ele está na posição de comandar, que é o que tem que ser, que é o certo, né? O Banco Central que decide o que vai fazer com o juro.
Você acha que ele foi o primeiro Banco Central, ou liderança de Banco Central a aumentar juros, ele merece mérito nisso? Que hoje tem várias economias do mundo sofrendo por inflação.
Exato, sabe? Eu acho que sim, inclusive ele ganhou um prêmio de melhor banqueiro central no ano de, acho que foi 2021, ele ganhou, e acho que foi merecido, assim, a gente fez o trabalho, né, a lição de casa bem antes, E muito disso também foi para colocar a taxa de juros no lugar que estava lá em 2%. Então, esse trabalho de aumentar juros antes, eu acho que foi primeiro para colocar a casa no lugar depois da pandemia, e aí sim ele começou a ver já a inflação aumentando para poder desestimular a economia, que a gente já está vendo também alguns dados aí desacelerando a economia brasileira.
Vini, você falou uma coisa muito interessante, que já existe precificação no mercado, ou seja, os agentes de mercado já estão precificando uma queda da taxa de juros. E eu acredito que esse é o principal erro que os investidores cometem, né? Eles pegam a taxa recente e acreditam que vai ser assim para sempre. Isso acontece com juros, isso acontece com dividend yield de fundo imobiliário, com dividend yield de ação. É um erro normal, né, que quem nos acompanha não comete, porque quem nos acompanha aqui é inteligente, é esperto. E o que já está sendo, vamos dizer assim, precificado no mercado de curva longa?
Tá. Para ano que vem, se a gente pegar final do ano, é que assim, né, no final, a curva de juros, ela, se a gente já olha que o juro futuro está em 11, por exemplo, e a nossa Selic é 3,75, a gente já consegue saber que tem algum corte ali e que em algum momento a Selic vai para baixo de 11, porque se na média ela é 11, hoje ela está 13, ela vai para, sei lá, 9, 8, e aí na média ela vira 11. Uhum. Então, a precificação do mercado aqui já, no ano que vem, a gente já esteja ali próximo dos 10, 11%, depende da casa ali, e para 2024 já bateu os 8%. Então, na média, se a gente pegar um juro para daqui uns 3, 4 anos futuro, ele deve estar lá em uns 11%, e isso seria a média anual. Então, pegando a Selic, toda a trajetória, a média dela seria de mais ou menos 11%.
E você falou que termina em 8 em 2024.
8 em 2024.
Então, pessoal, óbvio que pode ter surpresa, pode ter aumentos de inflação e fazer com que o Banco Central suba, né? O futuro ninguém sabe, mas hoje está precificado uma queda da taxa de juros. Então, se você investe na renda fixa acreditando que vai se manter em 14, né? Ou seja, mais de 1% ao mês, não está 14, está 13,75.
Próximo de 14.
Próximo de 14, que é o patamar atual, provavelmente, ou pelo menos é isso que o mercado precifica, e o que a gente acredita aqui no assunto também, é que vai ter uma queda ao longo do tempo, e se você investe na renda fixa sob a premissa de que ela vai ficar em 14 daqui até a eternidade, provavelmente você está errado, né? E quando a Selic cair, o que vai acontecer? Eu já estou vendo esse filme de antemão. O que vai acontecer? Vai vir todo mundo para renda variável. E daí quando o CDI tiver 8, 6, 7 e tal, vai todo mundo voltar para ações. As ações é mil maravilhas. E eu acho que você sabendo disso pode até se antecipar a vários desses movimentos. Né?
Tem alguns estudos que mostram que, assim, né, a gente não costuma falar muito de momento, de timing no mercado, mas normalmente assim, ações, fundos imobiliários, eles começam a inverter quando a Selic chega no topo. Então, tem vários gráficos que se você colocar lá a taxa Selic e, sei lá, o IFIX, o Ibovespa, a gente consegue ver essa inversão quando a Selic chega no topo e na própria renda fixa também, porque quando a taxa cai, o preço do título sobe e aí nada impede de quem tem renda fixa, né, aquele título que marca mercado, ele sai com um ágio, né, um ganho acima do contratado e comprar outros ativos, enfim, usar a estratégia que prefere ali, mas é quando ninguém quer aquele ativo, as ações, por exemplo, mudou o fluxo, né? A renda fixa subiu, a Selic subiu, todo mundo veio para a renda fixa. Aí agora vai começar a cair a partir do ano que vem, se tudo der certo, né? Se nada fugir muito do script, aí vai todo mundo voltar para a renda variável. Aí já vai estar caro de novo. Né?
Vini, você acompanha vários ativos de renda fixa, títulos públicos que são indexados aí a Selic, é um dos ativos que você acompanha. Aonde você acha que tem mais prêmio na renda fixa aí para o investidor que está nos acompanhando? Às vezes tem até coisa em bolsa, né? Tem fundo de CRI, fundo de CRA, né? Aqui na Suno a gente tem o SNCI, que é um fundo de CRI, temos o SNAG, que é um fundo que tem investimento em CRA relevante. Aonde você está vendo oportunidades?
Até um, dois meses, eu tenho visto assim, pré-curto, eu acho que estava com um prêmio interessante, então o que estava precificado em um pré-fixado de curto prazo, assim, curto prazo a gente pode dizer um ano e meio, mais ou menos, ele estava muito acima do que o próprio projetado pelo Banco Central. Então o mercado estava praticamente colocando um prêmio de quase 1,5% em cima da trajetória da Selic. Tá certo, tá errado, não sei, mas é o que o mercado estava colocando e eu achava que realmente tinha um prêmio ali. Hoje eu acho que assim, o título IPCA+, aí sem entrar no mérito de ser público ou privado, também mostra um carreiro interessante, porque a inflação, né, muita gente fugiu um pouco do IPCA por causa da deflação. Só que a deflação já praticamente acabou, outubro já, a projeção da Anbima é que já tem uma inflação positiva, baixa, mas positiva. Então eu acho que um IPCA mais médio prazo ali também traz um carrego interessante. E aí privados, assim, tem de tudo, né? Eu gosto de veículos também, fundo de CRI, que você consegue ver o rendimento. E tem uma outra classe também, que são os fundos de infra, né? Que o conceito é muito parecido com o fundo de CRI, só que no final você investe em debênture incentivada, e não só o rendimento é isento, mas também no ganho de capital. Então, também acho bem interessante, ainda está meio novo o mercado, tem poucos fundos, mas eu acho que são veículos interessantes aí para quem quer não só renda, mas também, às vezes, um eventual ganho de capital. Acho que são ativos interessantes aí.
Beleza, Vini, muito obrigado. O Vini trabalha aqui na Suno Research. Né? Quem é assinante de Suno Premium, certo? Tem acesso às suas análises.
A partir de Premium já tem carteira de renda fixa, relatório semanal, títulos bancários, públicos, corporativos, tem bastante coisa lá.
E é muito elogiado. Sabe que muita gente de mercado manda elogios a respeito das suas análises para mim, cara. Parabéns.
Legal, bacana. Obrigado.
Beleza, quem quiser conhecer o trabalho do Vini, eu vou botar aqui o link da assinatura Suno Premium, tá bom? Forte abraço.